Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
Fala, ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou o Anderson Mioto e no programa de hoje nós vamos falar sobre os discos lançados em 2021, no ano passado. Esses discos que a gente escutou e que a gente entende que merece um destaque aqui da nossa parte nesse programa de hoje. Cada um trazendo aí suas impressões sobre cada álbum que escutou, o que teve de bom, o que teve de ruim, enfim, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto hoje. É claro, né, vale destacar que a gente não vai conseguir falar de todos os discos que foram lançados em 2021, né, humanamente impossível falar disso, mas na medida do possível a gente vai tentar trazer aqui pro papo tudo que a gente acha relevante comentar. E pro ensaio de hoje eu conto aqui com o Robson Mioto.
Fala, ouvinte, boa noite, boa tarde, bom dia. E eu só ouvi um álbum lançado em 2021, no ano de 2021.
Olha aí, fez direitinho a lição de casa, né, Robson? Veio preparado aí pro papo, muito bom. E também Jéssica Capellini compondo o time de hoje.
Opa, um prazer ter aqui de volta, olá pra todo mundo. E pra mim a dificuldade foi descobrir se o álbum foi lançado em 2019, 2020 ou 2021.
Ótima observação. Vamos lá então, gente, bora pra mais um ensaio. Começando aqui o nossa pauta, eu acho que a primeira coisa que eu quero destacar aqui para os nossos ouvintes é, como eu falei lá na abertura, é impossível a gente falar de todos os álbuns que foram lançados em 2021. Então, se você estiver escutando a gente e pensar, poxa, mas não falaram do álbum tal, do artista tal, ou a gente não falou, ou porque a gente não escutou e a gente não lembrou, pode ser uma opção também. Então, na medida do possível, a gente vai tentar trazer tudo aqui que foi lançado, né, que tem aí os artistas mais famosos, coisas que a gente gosta, e a gente vai trazer aqui pro papo, vamos ver o que, que vai sair. Então, esse recado dado, que é essencial, então, pros ouvintes aí não esperarem que a gente fale de tudo. Se seu artista preferido não tá aqui, não fica triste, a gente ou não escutou ou esqueceu mesmo de comentar. Pontuando isso, eu acho que antes da gente entrar na lista, vale destacar aí, né, que devido a um 2020 onde o mundo praticamente parou por questões de pandemia que 2022 aí, né, na data de hoje a gente persiste, mas com um cenário, vamos dizer, mais promissor, com vacina e tal. Mas vamos colocar aí que 2020 foi um ano totalmente atípico, que o mundo parou, e eu acho que isso acabou refletindo na produção artística de todos os artistas, né? Então, depois de um 2020 parado, com um 2021 onde a gente começou a ter um cenário mais positivo com questões de vacina, de vacinação, eu acho que isso acabou criando até um estímulo para os artistas voltarem a mergulhar ali de cabeça no seus trabalhos, né? Seus trabalhos novos de estúdio. Então, eu vejo isso pensando em todas as coisas que eu ouvi em 2021, lançadas em 2021 e que eu pretendo trazer. Eu entendo que foi um ano que meio que o pessoal tentou tirar o atraso, assim, do que não conseguiu tirar em 2020. Vocês vem dessa mesma forma também, acham que, no geral, o saldo de 2021 aí, dentro desse universo radiofônico, esse universo aí da música, ele é positivo? As coisas que vocês ouviram, os trabalhos, vocês gostaram? Sentiram que os artistas estavam ali afiados, que estavam a fim de trazer algo novo? Como que foi aí a percepção de vocês sobre isso?
Eu acho que é muito um misto, né? Um misto de, tipo, você vê que tá um pouco mais ou melancólico, que foi feito em 2020, tipo, composto, pelo menos, né? Compor as músicas em 2020 e tal.
Uhum.
Pra lançar em 2021, ou uma vibe um pouco mais positiva, né, de olhar realmente para essa, digamos assim, reabertura, né, de um espaço para produção cultural no geral, e incluindo a música nisso. Eu meio que divido nesses dois humores as coisas que eu ouvi, sabe? Mas eu acho que, assim, tá mostrando a produtividade de 2020 foi muito mais introspectiva e a de 2021 muito mais pra fora, muito mais animada. Pelo menos o que eu senti foi isso.
É um bom ponto também, e vale a gente relembrar aqui que por mais que a gente teve um cenário mais favorável em 2021, né, com o retorno das coisas voltando, entre aspas, aí ao normal. Mas mesmo assim, a gente ainda não tem a questão das turnês mundiais, que principalmente as grandes bandas e os grandes artistas eles promovem, elas não, ainda estão paradas, né? Você tem aí, no máximo que você tem, são artistas fazendo shows dentro dos seus próprios países, assim, né? Não abrindo muito leque, assim, pra uma questão mundial, né? Então, acho que isso acaba refletindo também na produção, na hora do trabalho ser realizado dentro do estúdio. Então, às vezes, a energia que você, o artista, não conseguiu, né, por motivos aí de pandemia e tal, com turnê extravasar em cima do palco, ele acaba, acho que, aproveitando, né, esse caldeirão criativo para focar ali nos trabalhos produzidos dentro de estúdio, né, que também acabou sendo o foco do ano. Os álbuns ao vivo, eles ficam meio de lado e vem mais o que o artista conseguiu produzir dentro do estúdio, né.
É, e geralmente a produção de um álbum, bom, ela costuma ser um processo bem longo também, um processo bem, como você comentou, um processo bem de você ficar lá enfornado no estúdio, né, ficar trabalhando nas músicas. E eu acho que, em partes, não que a pandemia ajudou, mas os artistas, eles puderam focar de determinado modo na produção do álbum, até porque eles não tinham a agenda de shows que eles tinham anteriormente. Então, eu acho que muitos deles e muitos dos álbuns que a gente vai comentar aqui são frutos dessa imersão criativa que os artistas passaram aí no ano de 2021. E de alguns deles um lance introspectivo, né, de buscar dentro o que eles queriam dizer com o álbum, construir ali um conceito de álbum. Eu acho até que nos últimos anos a gente vê muito single, lançou o single, e nunca a gente acaba parando para se dedicar para ouvir o álbum, ouvir tudo que o artista construiu naquele, o conceito dele ali. Por isso eu achei esse ano de 2021 bem interessante pro mercado da música.
Até nesse ponto aí dos álbuns, teve a polêmica com a Adele, né, que ela lançou um álbum e aí arranjou meio que uma briga assim, né, com os streams, com o Spotify, porque ela bateu o pé aí de que queria que as pessoas ouvissem o álbum dela inteiro, né, e acabou tendo até o Spotify...
E na ordem.
Na ordem, né, na ordem que foi concebido e tal, e o Spotify até não sabe se ia pedidos dela, né, atendendo os pedidos dela ou por outras questões, acabou até mudando algumas coisas relacionadas ao algoritmo aí, mas enfim, né? Bem, vamos lá então para a listinha que cada um separou aí. A gente não vai seguir exatamente o formato de lista que a gente segue nos nossos outros episódios, então à medida que vocês lembrarem aí de nomes, a gente vai trazendo pro papo. Alguém de vocês quer já trazer o primeiro nome aí para a conversa que vocês escutaram aí, querem destacar aí pra gente dar o pontapé?
Eu queria começar com um álbum que eu até ouvi ele nos últimos dias. Eu comentei no início do episódio que um álbum de 2021 eu ouvi em 2021. Exagerei um pouquinho, né? Teve outras coisas que eu ouvi, mas esse álbum foi um álbum até que você, Anderson, comentou comigo e que estourou aí, teve muitos elogios da crítica, começando com o Silk Sonic, do Bruno Mars e do Anderson Paak.
Oi, deixará.
Corretamente.
Eu ia falar dele, hein, Robson, mas excelente.
Não, eu ouvi ele nos últimos dias e eu acho que ficou uma parceria impressionante entre os dois, né? Eles trouxeram ali um soul, um black music, e o Bruno Mars, eu acho que ele consegue imprimir uma pegada de uma determinada sensualidade também, né, em algumas músicas, né? Ele tem um pouco disso nas músicas dele, então eu achei que isso ficou muito legal no álbum, e é um álbum assim muito dispar, né? Porque uma faixa é de uma forma, vem outra faixa, eles colocam um rap ali no meio, te surpreende, mas eu achei é uma experiência bem interessante, assim. Eu até tava ouvindo um vídeo do um crítico musical famosão aí, brasileiro, Regis Tadeu, e ele disse que muita gente comentou que esse era o álbum que o Michael Jackson não gravou, né? Talvez quisesse ter gravado algum álbum similar ao que soou esse Silk Sonic.
É, isso é muito bem pontuado aí, Robson. Fala aí, Jéssica, fala aí, depois eu complemento.
Eu sinto que esse álbum ele foi muito uma, digamos assim, homenagem / reavivar um feeling que a Motown trazia muito, né? Dos anos 60, 70 e tal. Eles trouxeram uma roupagem nova pra isso e eu acho muito incrível. Eu tava esperando muito esse álbum, porque eles fizeram a apresentação no Grammy, né? Com o Leave the Door Open. E, meu, a hora que eu ouvi essa música, eu falei, caraca!
É maravilhosa
essa
música.
Isso tem um potencial!
Concordo, 100%.
E assim, não decepcionaram, o álbum é muito bom.
É, exato. O nome do álbum, né, pra quem estiver escutando, é An Evening, né? E é Silk Sonic. Silk Sonic, que é um super grupo, né, formado pelo Bruno Mars e o Anderson .Paak. Anderson, meu xará. Mas, até aproveitando isso que você falou, Jéssica, realmente eles começaram, né, lançando o single, né, o Leave the Door Open, e, cara, que música maravilhosa, né, que música incrível, e eu cheguei a ver também as apresentações ao vivo, né, dessa música que eles fizeram, no YouTube, aí tem pra galera procurar, e, cara, é incrível, e depois que eu vi a apresentação dos dois, eu falei, meu, tem que sair logo esse álbum, porque é impossível, é o tipo de projeto que você ouve, você olha, você fala, não tem como sair nada ruim daqui, não vai sair nada ruim, pode não ser tão espetacular como você pode imaginar, mas ruim não vai ficar, e eu acho que isso é muito o espírito do álbum mesmo, é um álbum sensacional, né, eles conseguiram realmente trazer aquele clima da Motown, né, pra dentro do disco. E uma coisa curiosa que você comentou, Robson, é que cada faixa, né, ela tem uma... ela remete a algum artista aí dessa cena. Tem faixas que lembram o Jackson 5, tem outras que lembram o James Brown, Stevie Wonder também, Marvin Gaye. Eu acho que ficou assim... a gente não chegou ainda nessa parte, mas eu acho que com certeza é um dos álbuns de destaque do ano passado, que, assim, eles atingiram um nível muito alto, assim, né? Conseguir fazer um som com a... trazer essa sonoridade, né, anos 60, anos 70, e soar moderno ainda, que é uma baita dificuldade, eu acho que eles acertaram muito na mão isso daí.
Eu acho que é bem isso, eles acertaram na mão e tipo, combina muito com eles, com o que eles já fizeram na carreira deles. Então não ficou estranho, ficou muito natural eles fazerem o super grupo e fazerem esse estilo de música, essa sonoridade, assim. Achei que combinou muito. Espero mais coisa, inclusive.
Ah, não, esse é um projeto, assim, que tem que ter turnê também internacional.
Por favor.
Porque vale demais a pena, assim, vale qualquer centavo, né? Qualquer centavo que pagar pra ouvir esses dois vai ser muito bem pago. Tem alguma faixa aí do disco que vocês lembram, querem destacar, acham legal? Eu vou destacar o Leave the Door Open, que a gente falou aqui, e o Smoking Out the Window, né? Que é uma, como se fosse uma baladinha, assim. Meu, a música é sensacional, tem um clima maravilhoso, ela é gostosa de ouvir, tem um backing vocal, assim, muito caprichado. Eu acho que eles dosaram uma coisa muito bem nessa música, que é groove e melodia ali na dose certa. Então, assim, o álbum inteiro é sensacional, né? Mas essas duas músicas eu, assim, destaco que são muito boas. Vocês lembram aí de alguma que querem destacar?
São as duas que eu destaco também, são as mesmas, o Leave the Door Open e Smoking Out the Window.
Você, Robson?
Eu acompanho vocês. Aqui eu achei impressionante a Leave the Door Open. Tem um swing a música, mas eu gostei do álbum inteiro, mas as que eu destaco foram as mesmas que vocês colocaram.
E um adendo aqui, voltando ali para a parte das apresentações ao vivo no YouTube, como os músicos que tocam com o Bruno Mars têm um nível altíssimo, né? É impressionante. Porque eles não só tocam, eles dançam também, né? Uhum. Que é um boost no currículo do instrumentista ali. É sensacional. Então, vale esse destaque aí. Beleza, então é Evening aí do Silk Sonic. Ouçam, né? Ouvintes, corram atrás, que é um projeto espetacular. Jéssica, o que você quer trazer aí pra gente? Seus primeiros nomes.
Carne nova no pedaço. Tem duas, digamos, não, tem três carnes novas no pedaço que eu gostei muito esse ano. Mas vamos começar com a que é um pouquinho mais conhecida, já que é o Happier Than Ever, da Billie Eilish. Eu acho que a Billie Eilish, ela veio numa toada muito boa com a música do 007, já.
Sim.
E depois ela lançou o single desse disco e o disco. E o single, ele é um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado com ela, mais acústico e tal. E eu acho legal que esse álbum também tem um pouco de tudo. Tem a Billie Bossa Nova, porque ela tem muita influência de música de Bossa Nova. Tem um pouco mais pro rap, tem um pouco mais pra um acústico. Então ela traz vários moods diferentes, assim. Então eu achei que são várias facetas da Billie Eilish, mudando um pouco do que a gente tinha conhecimento, tipo, dos álbuns anteriores dela. Eu gostei bastante.
Inclusive, essa música que ela gravou pro 007 aí, né, pro último filme do Daniel Craig na franquia, ela ganhou até o Grammy, né? Foi vencedora do Grammy. Saiu.
Sim,
até esses tempos
e
aí.
E também ganhou foi o SAG. Eu não lembro qual prêmio que foi. Acho que semana passada teve um prêmio que ela também levou.
Eu acho que foi o SAG também. Dois prêmios, pelo menos, aí na sequência. Dois prêmios de peso.
Olha, eu vi só algumas faixas, assim. Eu tava dando uma olhada em algumas faixas WLs do álbum da Taylor Swift, que provavelmente a Jéssica vai comentar, né? E da Olivia Rodrigo, que também é artista e estouro do TikTok, mas o que eu li sobre esse álbum, né, e dizem que se reflete um pouco nas canções, que é um álbum dela um pouco mais íntimo também, né, que ela fala um pouco das experiências dela, ela passou por uma experiência de abuso, né, recentemente, se eu não me engano, se eu não tô me confundindo, a Billie Eilish deu uma entrevista também falando a respeito de como a exposição à pornografia moldou um pouco da saúde mental dela, como afetou a saúde mental dela, a exposição dela à pornografia quando ela era adolescente.
Uhum.
Então, eu acho que ela vem também crescendo, né, como artista, apesar de ser o segundo álbum dela. Vocês veem, o segundo álbum ela já ganhou um Grammy, né, como uma música, assim. Eu acho que ela tá cada vez mais madura.
Já é a queridinha do Grammy, já, né, com o álbum anterior, Nossa Senhora.
Beleza, então. Só repetindo aí, Jéssica, repete o nome do álbum dela pra gente, pra galera que estiver escutando correr atrás também pra ouvir.
É Happier Than Ever. Eu gostaria de destacar a música Billie Bossa Nova, que, né, é uma ode à Bossa Nova no Brasil. Então, eu acho que aqui, pra gente que, sei lá, né, tá aqui no Brasil, é brasileiro, dá um gostinho, assim, tipo, ver esse tipo de artista. Tipo, uma menina nova, foi posta, obviamente, assim, por familiares, pelos pais mais velhos, mas que tem influência de coisas de 60 anos atrás aqui do Brasil, sabe? É muito legal.
Eu concordo muito com o que você disse, né? Dá um quentinho, assim, né? Dá uma alegria quando você vê um artista de relevância mundial fazendo algum tipo de referência ou homenagem, ou trazendo pra dentro da sua música um estilo que a gente se identifica. É muito legal, assim, o quanto que os artistas de fora, eles gostam de bossa nova, né? Eles têm um apreço, assim, muito particular pelo estilo. Talvez até mais do que a gente tem aqui, a nível popular.
Com,
né,
certeza.
Porque eles, assim, é muito comum você ver referência de bossa nova, às vezes até assistindo uma série, um filme, né, uma banda tocando algum tema que remete ao bossa nova. É muito legal ter a Billie Eilish também fazendo essa homenagem. Beleza, vamos lá. Então, bem, tô na dúvida aqui qual álbum eu trago agora. Bem, mas eu vou nesse daqui que eu gostei bastante, que é o álbum que o Foo Fighters lançou no ano passado, é o Medicine at Midnight. Confesso que o Foo Fighters, assim, é uma banda que eu acho legal, mas é uma banda que eu nunca acompanhei muito a carreira deles. Então, eu sempre conheço os clássicos deles, assim, os hinos e tal, mas nunca foi uma banda que eu fui de acompanhar os trabalhos e tal. Eu lembro até de ter ouvido aquele álbum Westin Light, acho que é Westin Light o nome, que nem um álbum tão recente assim, deve ser, sei lá, de 2015, 2014, nem sei se a banda lançou alguma coisa entre esse álbum e o Medicine at Midnight, que saiu ano passado, mas...
Lançou o Concrete and Gold, se eu não me engano, talvez tenha um outro álbum aí no meio termo.
Enfim. Eu não escutei, mas, de curiosidade, fui ouvir o álbum novo do Foo Fighters e eu gostei muito do resultado, assim, gente, gostei muito. Eu acho que... as músicas, elas funcionaram muito bem no álbum, é um álbum assim, com uma mixagem muito boa, uma masterização muito boa, então acho que toda aquela energia que a banda tem normalmente nos álbuns e nos shows também, eles conseguiram traduzir assim perfeitamente pro disco, músicas assim, viscerais, músicas com peso, os arranjos muito bem sacados, e uma coisa que eu gostei muito do álbum, não sei se nos outros álbuns é assim, né, mas pelo talento do músico, eu imagino que sim, que são para esse álbum específico, né, que eles lançaram o ano passado, que no Medicine at Midnight, as levadas de bateria do Taylor Hawkins, assim, que assim, cada música é uma mais legal que a outra. Para quem, Robson aí que toca bateria, quem curte mais esse lance rítmico, em cada música, assim, ele traz uma levada diferente, uma sacada diferente, quanto a tempo, contratempo, levada, então, eu achei muito bom isso daí, muito bom esse tipo de sacada, então, e demonstra um lado muito criativo dele, né, um lado de não fazer só com que a bateria soe quadradona, ele sempre traz alguma coisa diferente, um tempero diferente, um swing diferente, então isso eu acho que é um ponto muito legal de destacar no álbum, né, a bateria do álbum, o som que o Taylor tira e os arranjos que ele cria, o quanto ele consegue ser criativo, acho que é um álbum de rock moderno, né, e que mais do que nunca mostra aí que o Foo Fighters ele tem lenha pra queimar. O Foo Fighters é uma banda gigante em cima do palco, todo mundo sabe disso, mas em estúdio, assim, ficou claro pra mim que eles ainda têm muita lenha pra queimar. A banda funciona muito bem, né, muito calcado ali pelo Taylor na batera, que é um músico extraordinário, o Dave Grohl também, que conduz muito bem a banda, mas eu acho que não dá pra passar em branco o trabalho que eles fizeram. É um descasso, Medicine at Midnight do Foo Fighters. E algumas músicas que eu destaco, a Making a Fire, que é a música de abertura, uma música animal, e o No Song of Mine, que é, cara, uma catarse assim maluca, né, uma música lá pra cima, né, com um espírito lá no alto, e outra faixa que dá nome pro disco, que é o Medicine at Midnight, né, que é uma faixa que consegue mesclar bem ali o rock com uma pegada pop também, que isso o Foo Fighters tem. Apesar das músicas terem essa veia roqueira, elas têm aquela pitada do pop pra tocar na rádio, pra fazer sucesso nos streamings. Então, eu destaco muito esse álbum do Foo Fighters, que pra uma banda que eu não costumo acompanhar, eu fiquei muito satisfeito assim com o resultado. Acho que o álbum funcionou muito bem, tem peso, tem arranjos bons, tem boas sacadas. Vale muito a pena a galera ouvir. Vocês ouviram aí esse novo álbum do Foo Fighters? Ou passou em branco por vocês?
Só corrigindo, o Westin Light é de 2011, nossa, eu nem tinha essa noção, o Sonic Highways de 2014, depois o Concrete and Gold de 2017, que aí o Medicine at Midnight de 2021. Eu ouvi algumas faixas desse álbum, eu vi que ele foi gravado basicamente em 2020, eles gravaram mesmo na pico lá da pandemia, né, e depois lançaram em 2021, logo no início de 2021, mas eu gostei bastante dessa faixa que dá título ao disco, que é a Medicine at Midnight, e também gostei muito dessa Chasing Birds também, que é a oitava faixa, né? O álbum tem nove faixas, não é... são músicas muito, muito grandes em termos de tempo, né? Mas eu também gostei bastante. Acho que eles voltaram um pouco mais pesados também. Gostei. O Taylor...
Pensa comentários, né?
Ele só tá atrás do Dave Grohl, né? na linha aí do... Mas ele é fora de série. Eu já vi um show ao vivo também. Ele canta, faz de tudo também. É um fenômeno.
Jéssica, te cortei.
Eu também não sou a pessoa que acompanha Foo Fighters, mas tipo, dos fãs, meus amigos que eu conheço, o pessoal reclama muito do Concrete Jungle. O pessoal achou um álbum fraco. E esse álbum, eu acho que não tem quem não goste, sabe? Eu, assim, dei uma ouvida por cima, ouvi o álbum uma vez só. Mas realmente é um álbum muito bom, muito bem produzido. A Medicine at Midnight, eu acho que foi a que mais me chamou a atenção também, a faixa título. Que eu acho que ela eu ouvi antes, eu ouvi o álbum inteiro. Mas, assim, é isso, tipo... Fighters é uma puta de uma banda, não tem o que falar.
Verdade.
E eles realmente vieram com tudo. Eu acho que, assim, às vezes é aquilo que a gente falou, a banda tá parada, não tem essa questão de fazer show, não tá em turnê compondo ao mesmo tempo e tal. Às vezes tem um pouco mais de cuidado, né, com algo.
E aquela energia que às vezes você descarrega no show, né, você acaba deixando pra usar dentro do estúdio, né. Mas é um álbum realmente muito bom, assim, eu acho que funcionou muito bem. E é uma coisa que eu repito aqui, eu acho que é uma banda que mostra, assim, que tem lenha pra queimar, né? Não é uma banda que dá indícios que tá perdendo a força, tá perdendo aquela pungência, não. Não é uma banda que, pô, tá firme, rock and roll na veia, é isso aí. Vamos que vamos. Excelente álbum. Vamos seguir aqui. Jéssica, volta aí pra você, depois passar pro Robson. Traz aí mais algum álbum aí.
Bom, é um álbum que já foi citado aqui por cima, que é o Sour, da Olivia Rodrigo.
Uhum.
E eu achei que é muito, tipo, uma adolescente que ela bebeu muito da minha geração, né? Então eu gostei muito do álbum por causa disso. A própria Good For You, o pessoal compara muito ao motivo, né, da Misery Business do Paramore. Tem umas músicas com uma pegada mais começo dos anos 2000, digamos assim. E é muito legal, tipo, ouvir um álbum, tipo, de uma pessoa que tem 18 anos. E não me senti velha, tipo, curti as músicas. Falar, nossa, essa galerinha nova aí fazendo essas coisas. Tipo, não, eu, tipo, realmente curti o álbum dela. E acho que ela tem um grande caminho pela frente. Vai ser uma grande artista... No geral, e ela também é atriz, né? Então abre ainda muito mais oportunidade pra ela. Eu tô bem animada pra ver o que ela vai fazer daqui pra frente. Eu acho que o segundo álbum dela tem muito potencial de ser algo muito diferente do que foi o Sour. E ela já fez um ao vivo, entre aspas, que foi o Sour Prom, né? Que foi as mesmas músicas, mas com show ao vivo, como se fosse aqueles bailes de escola dos Estados Unidos, que foi meio que a formatura dela, porque ela não teve formatura por conta do Covid. Então eu achei bem legal, e é uma pessoa, você vê que tem muita inspiração de muito lugar, e isso dá muito certo pra ela.
Olivia Rodrigo, que vou compartilhar aí da mesma opinião do meu irmão. Ele não falou isso agora, né? Não falou nessa gravação ainda, mas já falou em outras vezes que, igual ele, eu pensava que o Olivia Rodrigo era uma artista brasileira, né? Porque puta nome brasileiro esse,
com
né?
Com certeza.
mas eu não ouvi esse disco dela, assim, eu não conheço o artista. Me citou aí um pouco, Jéssica. Ela segue mais ou menos que linha ali? A linha do R&B?
Pop.
Do pop, do pop. Legal.
É o pop feliz, né? E ela é legal, tipo, porque ela tem já algumas músicas, como a que eu mais gosto é a Jealousy, que fala muito da questão de rede social e como a rede social afeta um adolescente, né? E ela fala, tipo, pai, às vezes eu quero jogar o meu celular do outro lado do quarto, porque eu vejo essas mulheres com corpo perfeito, dente super branco, viajando para os maiores lugares, não sei o quê. Então, assim, é muito legal ver uma pessoa com essa idade já tendo essa
consciência,
essa mentalidade,
né?
De que aquilo ali não é real, só que mesmo assim entender que isso afeta a gente, principalmente mulheres, né? E então, por mais que seja um popzão, assim, é um pop, e tenha umas letras que trazem um pouco da realidade, digamos assim, jovem adulto, É, dá pra se relacionar muito, sabe? E eu gosto bastante. É muito bom de ouvir.
Legal. Fiquei interessado, vou favoritar aqui no meu Deezer pra ouvir. Deezer paga nós aí, tá? A propósito. É, e você, Robson, ouviu aí?
Não, eu ouvi algumas músicas, assim, como a Jéssica comentou, um pop bem feliz. Então eu não consegui ouvir muita coisa. Umas coisas eu falei, ah, legal, mas não parei pra ouvir tudo, assim, como se deve fazer, né? É, o que eu acho interessante dela é que ela foi protagonista, né, no High School Musical, e é interessante que ela conseguiu manter o sucesso. Ela é muito nova, talvez a Jéssica saiba mais sobre isso, mas ela bomba, assim, por exemplo, no TikTok, né? Ela é uma artista, assim, e eu acho que ela vem aí mostrando que ela sabe trabalhar também com as redes sociais, as novas tecnologias. Não são todos os artistas que sabem trabalhar, né, com as redes sociais, interagir ali, e diz que ela é trend no TikTok total, assim.
Sim, com certeza. Ela consegue conversar com umas três gerações diferentes. Eu acho isso incrível, sabe?
Nossa, isso é um feito e tanto, hein? Uma pessoa tão nova, assim, conseguir conversar, falar com pelo menos três gerações é um
gigante. Simplesmente, quando foi aprovada a vacinação para menores de 18 anos nos Estados Unidos, simplesmente o presidente chamou ela para ir na Casa Branca para, tipo, incentivar adolescentes a se vacinarem. É, assim, tem foto dela com Anthony Fauci e com Joe Biden pedindo para adolescentes se vacinarem. Você fica tipo, o que tá acontecendo, sabe?
Que moral, hein? Que moral, né? Tem um lado bom.
Isso me lembrou esse último filme aí da Netflix, o Não Olhe Para Cima, né? Don't Look Up, que tem a participação da
Ariana Grande, né?
Ariana Grande, e aí ela vai lá fazer um show, assim. Isso me lembrou esse. A vida imitando a arte, o contrário.
É, bem isso mesmo. Muito bom, então é isso aí. É, quer destacar mais alguma coisa do álbum, Jéssica? As faixas aí?
A Brutal e a Jealousy.
Beleza, vamos seguir aqui. Então, Robson, traz aí mais nomes.
Beleza, eu ia pegar um internacional, mas pra puxar alguma coisa do nosso Brasilzão, né? Legal, o povo brasileiro.
Sofrido
povo brasileiro.
Merece música aí.
2022, estamos sofrendo de novo, meu Deus. O álbum que foi muito comentado no ano passado, o novo álbum do Caetano Veloso, Meu Cuco. Eu ouvi esse álbum, eu ouvi uma música dele, curiosamente, no Faustão. O Caetano Veloso foi no programa do Faustão, eu não sei se era quando era o Faustão ou quando era o Luciano Huck. Desculpa as novas gerações, eu ainda chamo de programa do Faustão, né? Domingão. E ele apresentou uma música chamada Anjos Tronchos. Até confirmar aqui para Anjos Tronchos. E eu achei a música, assim, bem interessante, né? Ele faz uma crítica lá ao uso da tecnologia, o Vale do Silício, que dita todas as regras, o algoritmo. E eu achei essa música interessante, acabei não procurando mais nada a respeito do álbum. Depois eu vi uma crítica sobre o álbum no YouTube, e um crítico que destrinchou, assim, cada música dele, e fui ouvir, parei pra ouvir. É um álbum muito, muito bom, assim, com muita experimentação. Fazia um tempo que o Caetano Veloso não lançava um álbum, fazia uns bons anos, assim, vou até consultar aqui, mas esse álbum é muito, muito interessante mesmo. Eu acho que tem muito de música brasileira no álbum. Ele consegue, assim, transitar muito bem por diversos estilos, discos, né? E eu gostei bastante desse álbum, assim. Caetano Veloso dispensa apresentações, né? Mas ele tem muita experimentação. E tem muito da parte criativa do álbum, que eu até anotei aqui, que ele teve os arranjos de alguns músicos que ajudaram ele muito. Letieres Leite, Thiago Amude, Jacques Morelenbaum. Se eu não me engano, o Thiago Amude é um dos músicos que toca com ele, que foi de um ele tem uma banda independente que fez até relativo sucesso. Isso sim, mas eu achei os arranjos bem interessantes. Tem também um fado no meio do álbum, em que ele canta com uma cantora chamada Carminho, uma cantora portuguesa. E eu dou destaque para três músicas: Anjos Troncos, que eu já comentei, uma chamada Pardo, que tem uma letra bastante interessante, e Você, que é esse fado, assim, que é, nossa, uma música belíssima, assim. Mas assim, você ouve, você até permanece em silêncio, assim, pra ouvir ela inteira. Mas eu achei um álbum muito, muito interessante. Ainda bem um álbum nacional, né? Uma coisa nova, ainda mais vindo do Caetano Veloso há tanto tempo que ele não lançava alguma coisa.
Eu ouvi o Jéssica, o trabalho novo aí do Caetano. Eu adianto que eu não ouvi mais com a indicação do Robson. Eu fiquei bem curioso pra ouvir, assim. Até porque, né, só antes de você comentar aí, eu acho que pelo menos pra mim, né, essa galera famosa aí, o Caetano, o Gilberto e tal, eu acho que a gente tem mais uma memória música, falando por mim, tá? Se vocês tiverem também a mesma vivência, vocês falem também como que é pra vocês. Mas eu tenho muita impressão que essa galera, pra mim, tipo, o Caetano, o Gilberto, o Milton Nascimento, a Gal, eu particularmente conheço muito mais a figura deles do que os trabalhos musicais que eles fizeram. É claro que a gente sabe, assim, que eles dispensam comentários, né, o que eles já fizeram pela música brasileira, mas em termos de trabalho, eu confesso que, assim, eu conheço muito, muito pouco, mas fiquei bem interessado para ouvir esse trabalho do Caetano, ainda mais porque, assim, colocar aí, que nem o Robson pontuou, fazia muito tempo, né, que ele não lançava um trabalho novo, e eu acho que é legal você ter esses artistas, assim, mais longevos, né, eles lançarem coisas atuais, né, para você ver como que tá funcionando a cabeça dele, assim, em sentido de o que ele consegue trazer ainda frescor em termos musicais, né, e até ensinar aí as novas gerações, que, assim, o nome deles já traz muita influência, muita referência, né, mas eu confesso que em termos musicais eu conheço pouca coisa, assim, não tenho muito essa vivência, não sei se pro Robson, assim, pra você, Jéssica, também, né?
Desse álbum do Caetano, eu só ouvi Anjos Tronchos mesmo, que é o single, que é uma música muito boa, e aí é o contrário do Olivia Rodrigo, é legal ver uma pessoa que passou por tanto trazer essa visão, né, da modernidade.
Uhum.
Eu achei isso muito legal. Eu tenho muito mais proximidade com o Gil, Chico Buarque, Elis Regina, né, dessa galera.
Uhum.
Que de entender a importância ouvindo a música, né?
Sim.
Entender a discografia e tudo mais.
Uhum.
Milton Nascimento também bastante. Mas Caetano, a própria Gal que você falou, a mesma Elba Ramalho e tal, é aquele negócio, a gente entende porque são grandes nomes. A Elza Soares, que, nossa senhora, tem uma puta de uma história de vida.
Sim, Elza
é. Então, aí eu já tenho muito mais a questão de, tipo, a pessoa histórica, digamos assim, pro meio musical, do que realmente entender discografia, ouvir música e tudo mais.
Tem um vídeo do que o Porta dos Fundos fez, chama, se eu não me engano, chama TikTok. E eles até pegaram como uma forma de divulgar lá o Caetano Veloso, e é bem engraçado, pra quem não viu ainda.
Eu
pesquisei,
vi,
né? Nossa, meu, é muito engraçado. E entra, assim, nesse choque geracional, assim. O Gregório, um outro ator lá do Porta dos Fundos, imitando aqueles empresárias, né, publicitárias, assim, não, você tem que lançar a música com 30 segundos, que é isso que funciona, e o Caetano atua muito bem, ele fica tipo, não, por que que eu tenho que fazer isso?
É um lado do Caetano que a gente não imagina ver, né, e ficou muito natural ouvir, também ficou muito legal.
Sim, e esse álbum é bem legal também, porque ele tem umas homenagens do Caetano Veloso para uns músicos da MPB, tem um lance dele também de falar da vida dele como avô, assim, tem música que deixa isso um pouco mais claro, mas é um álbum bem legal, é bem interessante. Eu realmente, como o Anderson comentou, não conheço muito da discografia do Caetano Veloso, do Gilberto Gil. A gente ouve músicas esparsas, né? Eu acho que, no meu caso, tem um pouco da geração. Mas eu acho que foi o primeiro álbum que eu peguei para ouvir inteiro dele. Eu ouvia muitas músicas ao vivo, mas achei bem interessante.
Legal, show. Então eu vou seguir aqui, tá? Tô na dúvida entre dois álbuns, mas eu vou... Os dois são gringos, mas eu vou nesse daqui primeiro álbum de um guitarrista que eu sei que a Jéssica curte também, que é o Joey Bonamassa, com o álbum Time Clocks, que é um álbum, assim, estupendo. Eu acho que essa é uma boa palavra para definir esse álbum do Joey Bonamassa, assim. Um trabalho impecável no álbum. Eu acho que, assim, tudo tá impecável. Produção do álbum muito boa. O som de guitarra que ele tira em cada música é espetacular. A mix de cada música, a mixagem de cada música, a masterização também de cada música. Cada canção soa, assim, grandiosa, né? Mesmo para um estilo que nem o blues, que muitas vezes tem essa coisa mais da simplicidade, eu acho que ele é um álbum que soa bem grandioso e que particularmente me agradou muito, assim, sabe? Eu acho que o Joe, ele tá esbanjando personalidade, assim, em cada música do álbum. Cada música do álbum tem, que nem eu disse, um trabalho impecável ali. Ela parece que ela é minuciosamente lapidada para ser daquele jeito, sabe? E eu percebo, são coisas que você ouvindo e conhecendo um pouco do artista, você sabe que ali teve o dedo dele, assim, em cada ponto pra sair daquela forma. Que o cara foi chato, né? Que o artista foi chato porque ele queria trazer aquele tipo de resultado, entendeu? Então, é um álbum que com certeza é um dos melhores, assim, lançados o ano passado. Eu acho que ele tem um adendo aí que você não precisa gostar, ser um guitarrista virtuoso ou gostar de música instrumental só pra curtir. Não, é um álbum que ele tem músicas cantadas mesmo, entendeu? Que, assim, tem aquela pitada do talento guitarrístico do Joey Bonamassa, né? Ele que é um bluesman de mão cheia. E, assim, todas as músicas excelentes, né? Todas as músicas impecáveis. Eu acho que Time Clocks dá pra destacar, né? Que é a faixa que dá nome ao álbum, que é excelente. E uma música bem legal, que é o Curtain Call, que lembra muito a Kashmir do Led Zeppelin, né? A música, ela tem um clima, assim, que eu ouvi da primeira vez, aí fui ouvir o álbum, né, esses dias pra aqui, pra gravação. Eu falei, nossa, como isso daqui lembra Led Zeppelin, né? Só que não é aquele lembra Led Zeppelin que nem o Greta Van Fleet muitas vezes faz, né? Que tá ali na linha muito tênue da referência pra quase um plágio. O do Joe é mais uma referência, assim, quase como que uma homenagem. Descasso o Time Clocks do Joe Bonamassa. Quem não ouviu, vai ouvir, né? Não precisa gostar só de música instrumental pra ouvir. É um trabalho que dá pra apreciar, todo mundo vai curtir. E eu queria saber a opinião de vocês aí, se vocês escutaram, o que que vocês acharam.
Eu já me adianto falando que o Milton me mandou esse álbum, acho que faz uns 3 meses. 2 meses por aí. E eu não ouvi até hoje, mas eu confio muito no trabalho do Milton, mas eu sei que o álbum tá bom.
Então tá bom.
Eu ouvi, eu achei o álbum bem legal. Eu não cheguei a, assim, eu deixei o álbum tocando, fui fazendo outras coisas, né? Mas achei um álbum bem legal. Ele é um guitarrista muito bom. Eu acho que você até comentou, tem a questão de quem não gosta muito de música instrumental. Apesar disso, eu acho que é mais indicado para quem gosta de música instrumental, assim. Apesar de ter músicas cantadas, tudo.
Sim, sim.
Mas eu porque tem que ter aquela pegada, assim, você gostar de ouvir um solo de guitarra, né, um riff, uma guitarra bem tocada. Então, mas eu achei um álbum bem legal. Eu não conhecia muito do trabalho dele, até você mandou num outro grupo que a gente tem lá de rock, e eu achei um álbum bem legal. Muito bom esse trabalho.
Eu acho assim, quem curte música instrumental, quem toca algum instrumento, principalmente guitarra, acaba curtindo até mais o trabalho, porque saca ali algumas coisas que você ouve e fala, putz, isso aqui é muito legal, muito bem feito, muito bem pensado. Mas, é lógico, você não toca nenhum instrumento, não canta, pode ouvir também, que é um descasso, né? Tava conversando com o Rick, né, um amigo nosso, sobre esse álbum, e ele gosta muito do Joey Bonamassa, mas ele fez uma observação nesse álbum de que ele achou que o álbum soou muito grandioso pra um artista de blues, e que isso incomodou um pouco ele. Pra mim, não incomodou, né? Eu gostei do jeito que o álbum soa. O álbum tem uma sonoridade bem poderosa, bem grandiosa mesmo, assim. Mas eu entendo até o ponto que ele trouxe, né? Então, o Robson, que ouviu aí, compartilha dessa opinião. Pra você, acaba sendo indiferente, funciona da mesma forma a audição do disco do jeito que tá.
Não me incomodei, não, com isso. Acho que é uma visão muito, às vezes, de quem é instrumentista também. Mas não me incomodei com isso, não.
Assim, do que eu conheço do Joe Bonamassa, a persona dele de palco é uma persona mais grandiosa mesmo. O que é diferente da pessoa, né? O nível pessoal dele, que ele é uma pessoa bem introvertida, né? Mas a persona de palco dele é uma persona mais grandiosa, então eu acho que faz sentido o álbum ser dessa forma, né? Não ouvi pra falar, mas do que eu conheço do trabalho dele, dá pra ver, digamos assim, essa dualidade, e eu acho que vale super, porque é um estilo que é muito sentimental, né? Então ele trazer algo grandioso, assim, se tem, tipo, esse sentimentalismo, eu acho que é sucesso.
Perfeito, compartilho da sua opinião. Particularmente não me incomodou aí essa grandiosidade do álbum dele. Jéssica, aproveita aí e traz mais um nome aí pra gente.
Vou trazer agora canal que está dando o que falar, que é a Marina Sena. Eu ouvi só uma música do disco, mas eu achei bom trazer porque é uma promessa, né? A Marina Sena é uma promessa. Então, o álbum chama de Primeira e realmente já está, tipo, batendo muito streaming, né? Entrando em muita playlist grande aqui no Brasil.
Ô, Jéssica.
Oi?
Desculpa te interromper, mas essa Marina Sena é a que tem a música lá do Sentar no Seu Sorriso, alguma coisa assim, ou não?
Eu acho que é.
É, porque eu lembrei um pouco dela por causa disso, mas é que eu acho engraçada essa música.
Eu quis fazer mais como uma promessa mesmo, porque todo mundo tá falando dela, todo mundo tá falando desse álbum. Já é um álbum que teve o prêmio do Multishow, foi premiado, então o pessoal tá cotando ele pra Grammy Latino no ano que vem já, então eu acho que é um álbum que, assim, eu ouvi uma coisa ou outra que apareceu no meio do meu caminho, ouvi uma coisa ou outra que apareceu no meio do meu caminho, mas é uma pessoa pra ficar de olho também.
E o som dela lembra o quê, gente?
Nossa, aí. Nova MPB, né? Um grande nova MPB, meio puxado para um pop, assim.
Entendi, mas tem essa pitada radiofônica, uma coisa mais underground, entre aspas, do MPB?
É um gosto mais underground da MPB. Eu digo assim, que ela tá ali no meio, né? Ela não tá nem, tipo, nossa, super mainstream, nem, tipo, super obscura.
Legal. Você ouviu, Robson? O álbum da Marina Sena. É Marina Sena, né, gente?
No, eu só ouvi essa música que tá... No, que é Por Suposto, que é a... Tá famosinha aí, no... que tem até o do Deitei no Seu Sorriso, que virou aí um... O pessoal usa às vezes até como meme, mas eu achei bem legal. Acho que é uma promessa aí do...
Boa. Mais alguma coisinha aí pra destacar, Jéssica, desse álbum aí da artista? Além do que você já pontuou aí, de ser uma promessa. Então, no mínimo, pra gente ficar isso. De ouvido, de olho. Tá bom, excelente.
De olho.
De olho. Boa. Robson, você aí, traz mais nomes.
Nossa, difícil. Eu vou trazer um aqui, mas depois eu... Tem um aqui que eu deixei como menção honrosa, e aí eu tava entre dois álbuns. Tem um que é de uma banda, um outro é de um artista, mas eu vou pegar desse artista, que é até meio curioso, que é o Justice, do Justin Bieber. Eu não sei se vocês ouviram. E, meu, é um álbum bem legal. Eu me surpreendi muito com o Justin Bieber.
Realmente. Assim.
É, eu descobri esse álbum porque eu tava zapeando o YouTube, às vezes eu fico vendo o que o algoritmo sugere lá, né? Clicando nos thumbnails de cortes de podcast.
Que nem são clickbait, né? Vamos deixar claro.
São clickbait. E aí eu tinha assistido muitos vídeos daquele NPR, o Teen Music Desk.
Sim.
E aí ele me sugeriu que tinha saído do Justin Bieber. E eu fui assistir e eu falei... Nossa, meu, sensacional. A banda dele é incrível, né?
É incrível esse show.
Excelente.
Nossa, é muito bom.
E tem, assim, 20 minutos, mas é... Meu, e eles focaram, assim, em tocar, sabe? O Justin Bieber nem fala muito. Ele só fala, assim, vamos pra próxima. Meu, e eles estavam ainda num clima muito, assim, de... do confinamento ali, né? Então, esse... Teen, eles chamam de Teen Home Music Desk, né? Porque pra quem já viu outros vídeos, eles fazem numa espécie de biblioteca, assim. Então é um ambiente assim bem peculiar, mas a acústica é muito boa. E nesse novo, por conta da pandemia, eles estão fazendo na casa dos artistas. E tem esse, eles fizeram lá, não sei se é na casa do Justin Bieber, ele provavelmente deve ter um estúdio lá. E esse álbum, ele inaugura uma fase um pouco mais madura na carreira do Justin Bieber. Ele tem muitos hits, né, mas ele era muito conhecido por músicas específicas, né, às vezes até visto de um modo um pouquinho pejorativo, né, talvez por Baby ali, aquele popzinho chato, Justin Bieber. E eu assisti esse Tiny Desk, e eu achei sensacional, assim. Eu falei, nossa, eu vou procurar pra ouvir esse álbum. Ele é um álbum que ele tem umas composições um pouco mais intimistas, tem Hold On ali, Anyone, e algumas coisas um pouco mais mercadológicas. O Justin Bieber, ele meio que mescla, assim, tem umas parcerias dele. Tem música que não é tão legal, assim, é coisa assim, aquele pop meio... um hit, assim, pra tocar, né? Mas entre as músicas que eu destacaria, que algumas delas são as que estão nesse show, tem Hold On, Holy, Pits, que é uma música que lembra um pouco do R&B, uma música bastante elogiada, inclusive nos comentários sobre esse álbum, e Anyone. E esse álbum, ele traz até um pouco da vibe cristã que o Justin Bieber tá, assim. Ele tem aparecido aí em alguns vídeos cantando música gospel, tá numa nova fase aí. Ele tentou meio que criar um conceito com esse álbum, falando sobre justiça. Tem até um interlúdio de uma faixa que traz um discurso do Martin Luther King, que, pelo que eu lembro, ele fala a frase lá, uma injustiça em qualquer lugar do mundo, é uma injustiça em todos os lugares, é algo mais ou menos assim o conceito da frase. Mas eu achei um álbum bem interessante. Eu acho que tem uma música chamada Somebody também, que é uma música um pouquinho mais dançante. Tem até um pessoal que pegou muito pra fazer aqueles reels do Instagram com essa música, o pessoal dançando. Mas eu achei pra mim, é uma das gratas surpresas de 2021. esse álbum do Justin Bieber.
É, até essa apresentação do Tiny Desk que você comenta, que você me mandou, né? E quando você me mandou, eu olhei aquilo e falei, nossa, Justin Bieber, tipo, sabe, super preconceituoso, né, mano? Tá me mandando um show do Justin Bieber. Mas vamos ver, e cara, é espetacular a apresentação dele no Tiny Desk. Depois da apresentação, eu fui ouvir o álbum. Eu confesso que o álbum em si, eu, apesar de ter praticamente todas as músicas que ele canta ali na apresentação, né, no Pocket Show, as músicas no álbum eu não gostei, mas eu acho que ele é um álbum que ele é um álbum pra fazer acontecer na hora do show, entendeu? Que é o que ele fez ali no Tiny Desk, porque as músicas ao vivo, assim, com a banda dele tocando, a banda dele que é absurda, né? E uma das poucas coisas que ele fala ali na apresentação é, ele agradece, né, a incrível banda dele que tá acompanhando ele. E eu acho que as músicas funcionam, apesar da sonoridade do álbum eu não ter me agradado tanto, mas eu acho que as músicas, elas têm muito potencial pra funcionar no show, né? Com a banda, né? Com ele tocando e cantando ao vivo, assim. Foi uma boa surpresa mesmo. Boa surpresa. Não sei se a Jéssica chegou a ver essa apresentação dele no Tiny Desk ou ouviu o álbum também, né?
É, caiu do meu radar algumas músicas desse álbum. Eu acho que a Holy com Chance the Rapper, que é um rapper que é pra gente ficar de olho também. Esse cara tá fazendo muita coisa boa e com muita gente. É, mas desde o álbum anterior, o Changes, que é de 2020, eu sinto essa amadurecida no Justin Bieber e vejo que ele tá caindo mais no meu radar também, sabe? E eu acho que o Justin vem também nessa maturidade dele, eu concordo muito com isso. E eu acho que é um bom caminho que ele tá realmente conseguindo. Tá, tipo, o álbum pode não ser 100% nossa, maravilhoso. Mas eu acho que ele tá indo pra um bom caminho nessa sonoridade que ele tá buscando, que funciona, por exemplo, pra fazer um super show, mas também funciona pra fazer um Tiny Desk, um pouco mais, que a gente sabe que é um pouco mais acústico e tudo mais. E sai um produto, tipo, pra gente que não é o público habitual dele, sabe? Eu acho isso bem legal do Justin Bieber, nessa nova fase, digamos assim, dele.
É, o ponto bom é que nem eu citei no meu caso, né? Quebra algumas barreiras aí, alguns preconceitos musicais, né? De, ah, é Justin Bieber, fazer aquelas musiquinhas adolescentes bem chatas, sabe? E, putz, você vê que o cara, que ele realmente é uma pessoa talentosa, sabe? Que o talento dele não ficou reduzido a um período que aproveitaram muito da visão dele teen ali, né? Dele adolescente, com todo aquele apelo visual, né? Meio bad boyzinho, assim, meio marrento. Não, ele realmente é um artista muito talentoso que, pô, tá mandando muito bem, né? E é isso aí. Mais alguma coisa aí pra indicar, Robson, desse álbum?
Não, acho que tudo que eu tinha pra falar já comentei, já. E quem tiver interesse, joga aí Justin Bieber Justin, ou vê o Tiny Desk dele, que é muito bom. Eu acredito que vocês não vão se arrepender.
Boa, vamos seguir aqui então. Eu vou trazer um álbum que o destaque dele... Não tem um destaque positivo, não. Que é até de um artista que eu gosto muito, gosto bastante. Eu tava realmente empolgado pelo novo trabalho dele, mas que, assim, me decepcionou bastante. Que foi o John Mayer, que lançou o ano passado o Sob Rock, o mais recente álbum de estúdio dele. E é até curioso que, antes do álbum sair, né, a primeira música que ele divulgou como single aí, meio que para promover o lançamento do álbum, né, do Sob Rock, foi a Last Train Home, né, que é uma música que eu, tipo assim, ouvi de primeira e já adorei, porque é uma música que tem, assim, uma pegada totalmente anos 80, influenciada ali pelo Toto. Né? Não por acaso, no clipe da música, né, do Last Train Home, quem toca teclado nessa música é o Greg Phillinganes, que era um dos tecladistas ali do Toto, né? Então eu ouvi aquela música e falei, cara, se o John Mayer vai trazer essa sonoridade meio oitentista, meio Toto aí pro álbum novo dele, pô, vai ser bem legal, porque assim, depois do Battle Studies e do Continuum, assim, particularmente pra mim, o John Mayer, assim, tava um tempão sem lançar trabalhos realmente interessantes, né? E tanto da parte das músicas, quanto da parte criativa dele tocando guitarra, que querendo ou não, é um charme à parte dele, né? O jeito que ele conseguiu trazer a guitarra pra música pop, eu acho que isso é um mérito que ninguém tira do John Mayer, sabe? Que ele começou muito a carreira calcada nisso e meio que foi se perdendo, e quando eu ouvi o primeiro single do álbum, eu falei, pô, vem coisa legal, e... Tipo, na boa, eu não gostei do álbum, assim, tirando a primeira música mesmo, que é a mais legal, eu achei todas as outras músicas muito chatas, assim, muito entediantes, assim. Um John Mayer, de novo, pra mim, pouco inspirado, sabe? A exemplo dos outros álbuns que ele lançou mais recentemente. Então, assim, foi uma decepção. Eu trago aqui não como um comentário positivo, mas como, tipo assim, uma certa decepção, né? Porque um artista que eu gosto, como o John Mayer, um artista mega talentoso, e que eu acho que ele ficou devendo demais nesse novo álbum, assim. Ele veio com uma expectativa... de trazer algo novo, de resgatar uma sonoridade antiga, e eu acho que isso não se concretizou no álbum. Definitivamente, pra mim, não funcionou, assim, conversando até com outros amigos que gostam muito de John Mayer, também não gostaram e até comentaram, tipo, poxa, parece que o John Mayer meio que... Cadê aquela criatividade dele, aquelas sacadas dele pra compor música pop e soar interessante, assim... Eu acho que, não sei se o John Mayer tem, se ele tem esperança, né? Claro que é um artista super, super talentoso, pode aí surpreender a qualquer momento, mas nesse álbum, o Summer Walk do ano passado, eu acho que ele ficou devendo muito. Vocês ouviram aí esse disco novo do John Mayer?
Aqui eu entro pode como ir, a Glória Pires, e não sou capaz de opinar.
Boa, boa. Você, Robson?
Eu ouvi e achei muito fraco. Nossa, essa música, Last Train, é assim... Ele tentou, né, fazer ali, revisitar os anos 80, põe uns sintetizadores, mas, meu, nem essa música, Last Train, eu ouvi e falei, não sei, meu, não, parece que falta alguma coisa, assim.
Ah, eu tinha gostado,
o clipe,
né?
Todo.
Pelo menos dessa música eu tinha gostado, né? Daí não, uma empolgação.
Mas eu acho assim, não é uma música ruim. O problema é esse, tá. Mas parece que falta alguma coisa. Assim. Quando eu ouvi ela, eu falei, puto, John Mayer, nova música. Aí eu ouvi e falei, ah, legal, né? Mas passa disso. Assim. Aí depois eu fui dar uma olhada no álbum e, meu... Eu achei um álbum muito aquém do que o John Mayer pode entregar. Né? Talvez dentro da proposta que ele pensou ficou um álbum legal. Mas eu não sei se a gente sempre espera muito dele por ter álbuns muito bons. Como por exemplo Battle Studios, que eu acho um álbum excelente do início ao fim. E outros também, né? Não sei se a gente espera muito dele. Mas não veio, assim, não sei se é porque ele tá envelhecendo também, ele já quer fazer um outro som, quer experimentar algumas outras coisas, mas não gostei desse álbum, sinceramente.
Eu acho que o que define esse álbum é o não empolgou, foi um álbum que não empolgou. Eu acho que tinha tudo pra empolgar pra mim, né, eu tava muito na expectativa, pô... O cara vai vir afiado, né? Baita músico, baita guitarrista, baita compositor, mas não funcionou. Paciência, então fica aí os 2 centavos não tão positivos assim pro John Mayer. Jéssica, traz aí mais um nome pra gente.
Irônico, porque tem um álbum que eu coloquei aqui que eu ouvi que me trouxe isso também, que é o The Bitter Truth of Evanescence. Eles lançaram um single que eu achei ok, isso tem potencial, e tipo, o álbum é muito fraco, e tipo, tem a Wasted on You, que é o single, né, que é uma música mais ou menos, você fala ok, pode ser coisas boas daí, e não sai, e eu fiquei muito chateada, porque né, a gente tá nesse revival de anos 2000, tem aí a Avril Lavigne lançando coisa, e a música da Avril Lavigne tá boa, inclusive, o single, o álbum dela tá pro dia 25 de fevereiro desse ano, vamos ver, mas eu fiquei muito chateada.
Ah, é uma sensação muito É muito desestimulante isso, né? No artista total. Que você acompanha, que você curte, que você sabe que tem, que pode entregar mais e vai, né? Parece aquele jogador, né? Aquele time que quando entra em campo meio mole, assim, meio assim. Ah, se ganhou, ganhou. Se perdeu, perdeu. Se empatou, empatou, né? Sou São Paulino, posso falar que meu time é bem
Roberto
nessa vibe,
Carlos,
né?
Carlos ajeita no meio do jogo,
isso,
né?
Isso, é bem isso daí, sabe? Nossa, isso é muito...
Olha, mesmo, sabe? Já tô onde o melhor lugar que eu podia estar, tá tudo certo.
Boa, boa. Então seguimos aqui, Robson. O que você traz aí?
Também não ouvi esse do Evanescence. Depois vou tentar dar uma zapiada aí nas músicas pra ver o que eu acho. O próximo que eu trago é um álbum do The Killers, Wrestling Machine. Eu meio que ouvi esse álbum por acaso, assim. Tava ouvindo lá The Killers e eu não costumo fazer muito isso, mas eu vi que tinha lá um álbum de 2021. E eu falei, interessante, né? Vamos ouvir e ver o que tem. E, meu, achei um álbum muito, muito legal. Tem uma série da Netflix, chama Por Trás Daquele Som. E tem um episódio que é com The Killers e eles entrevistam os músicos pra mostrar como que eles compuseram aquela música. Nossa, fugiu da mente agora.
Pior que fugiu da minha, esse episódio é sensacional.
É muito nossa, bom. É um dos melhores. Bom. Mas a música eu não lembro episódio. Também. Enfim, assistam lá na Netflix.
É Mr. Brightside, eu acho.
Não, não é. Não. Nem Somebody Told Me também. É uma outra música.
Perdidíssima.
Sim. E, enfim, né? Eles. When You Are Young.
Isso, lembrei. Eu conheci as duas, porque eu ouvi as duas juntos.
Sim.
Conheci eles com essas músicas.
E eu também eu não conhecia muito, assim, do The Killers. Nunca tinha. Eu ouço The Killers, mas nunca tinha visto nenhuma entrevista, nem nada, assim. E eu ouvi eles falando sobre o processo de composição dessa música. Eles são bons músicos, eu acho que eles não são excelentes músicos, assim. Eu acho que o Brandon Flowers tem uma voz muito boa, especialmente pro estilo The Killers, né? Uma banda um pouco indie ali. O restante dos músicos não são músicos excepcionais, mas são bons músicos. E esse álbum, ele é um álbum um pouco mais intenso, assim, mais intimista, introspectivo. Ele não é muito animado. Até muito a galera tem aquele costume de pensa em The Killers, pensa em Mr. Brightside, Somebody Told Me, e outras músicas assim, bem animadas. E nos últimos anos o The Killers eles têm voltado um pouco as referências, né, para umas coisas mais anos 80, mais uso de teclados. Ali no álbum Battleborn eles têm algumas músicas com uma pegada um pouco mais antiga, e esse álbum Personal Machine ele é meio que um misto disso, né? Então ele, até pesquisando um pouco da história, ele é baseado nas experiências que o vocalista teve na cidade natal dele, que é Neffen, Utah. E na verdade não na cidade natal assim da família. E eu daria um destaque para algumas músicas do álbum, como por exemplo a West Hills, Quiet Town e Runaway Roars. Para quem quiser ouvir, é uma coisa assim. Você não vai ouvir, vai, nossa, vou ficar animado, tudo. Mas tem umas linhas interessantes ali de cordas, de teclado. Eu achei um álbum bem legal. Até me surpreendi. Muita gente critica esses últimos álbuns do The Killers, querendo que eles voltem, assim, uma coisa mais indie, uma pegada um pouco mais. Mas eu acho que faz parte um pouco da evolução da banda. E eu gostei desse álbum. Fica aí a recomendação.
Boa,
não sei
boa.
Se vocês ouviram.
Não,
sim, eu gosto bastante da banda. E pra mim, a minha favorita é a Runaway Horses, que é com a Phoebe Bridgers. E é uma cantora que eu gosto muito. Eu preciso parar mais pra ouvir coisas dela, mas é alguém que eu gosto muito. Tipo, o que eu vejo dela fazendo com outros artistas. Ela também tá em um dos álbuns regravados da Taylor Swift desse ano. E ela tem músicas muito boas, já concorreu a Grammy e tudo mais. E eu achei que combinou muito a voz dela com a voz do Brandon Flowers nessa música. E é assim, mais uma musiquinha mais calma.
Brandon Flowers aí, que tem uma voz, eu acho que pra banda de rock, pra mim, pelo menos vocalistas, né, homens masculinos ou femininos, com uma voz bem agradável de ouvir, eu acho que é um dos segredos, assim, das boas bandas de rock, e ele tem muito isso, né?
Eu acho que ele é muito versátil, porque ele consegue, tipo, cantar baladinha e ele consegue fazer música que é pra todo mundo pular e colocar em versão eletrônica.
Ele é um frontman, assim, muito bom. Quem procurar show do The Killers, show em festival, ele é muito bom como frontman. Eu acho que o show do The Killers é muito legal. É um show assim, mesmo que tá em festival, não é um show solo da banda, mas eles entregam um show muito animado, muito bom mesmo.
Tô seguindo aqui, meu próximo nome é uma banda que eu conheci o ano passado. Na verdade, o disco de estreia deles foi lançado mesmo em 2021, uma banda nova aí no pedaço, que é o Dirty Honey, né? Uma banda que tem uma pegada muito Aerosmith dos anos 70, uma banda de rock, né? Que tem aquela veia, traz aquela sonoridade hard rock, mas com uma influência muito do Aerosmith dos anos 70, né? Aerosmith, que muita gente acha que é uma banda dos anos 80 e dos anos 90, né? Que ficou muito famosa, assim, pra gente também por causa das grandes baladas, né? Música de filme e tal, mas o Aerosmith tem uma carreira muito... É uma banda que começou ali nos anos 70, né? E nos anos 70 eles tinham uma sonoridade muito peculiar, assim, bem rock and roll crua, né? Bem visceral, assim. E o Dirty Honey, o álbum de estreia da banda, se chama Dirty Honey também. Eu acho que é uma banda que eles trazem muito isso no som deles, né? Então tem essa pegada do som do Aerosmith dos anos 70, mas com essa sonoridade mais moderna, né? Mais atualizada, né? Com mais peso que você consegue ter na hora de gravar, na hora de mixar, na hora de masterizar, né? Então tem muito riff de guitarra, assim, com uma influência gigante de Joe Perry, até do Slash também, né? O Slash que bebeu ali na fonte do Joe Perry, foi uma das influências dele, né? Então o trabalho de guitarra do Dirty Honey tem muita coisa, assim, inspirada, influenciada pelo Joe Perry. E as músicas muito bem executadas, assim, a banda funcionando muito bem, né? É um som clássico de rock, de hard rock, assim, setentista, um som cru, visceral. E eu acho que uma coisa que vale destacar, por exemplo, diferente do Greta, né? Ó, eu comentando aqui do Greta Van Fleet de novo. Diferente do Greta, que chega, que faz uma referência que quase uma cópia descarada do Led Zeppelin, né? Eu não sinto isso no Dirty Honey se eu comparo, por exemplo, com o Aerosmith ali dos anos 70. Eu acho que eles trazem as referências, trazem as influências, né? Mas é ainda um som moderno com uma pitadinha ali no passado. Pra quem tiver curiosidade, o som do Dirty Honey lembra um pouco do Rival Sons, né? Rival Sons. É uma banda também aí famosa aí nesse rock mais cru, né? Mais direto, mais na cara, assim. Mas particularmente eu gostei mais do Dirty Honey, porque o Rival Sons, por exemplo, é a música que eu falo que não tem melodia, que às vezes me incomoda, sabe? Que é muito, muito peso, muita distorção, barulho muito alto e eu sinto falta um pouco de melodia. No Dirty Honey eu não senti isso, então é um álbum aí que vale destacar. E o meu irmão, eu tenho quase certeza que ele ouviu, a Jéssica, eu não sei se você ouviu, mas é um das gratas surpresas que eu ouvi em 2021, gostei muito do trabalho da banda e ansioso aí pros próximos trabalhos. Pelo menos o que eles demonstraram aqui no primeiro álbum me agradou bastante.
Olha, eu acho que umas três pessoas vieram me falar dessa banda. Eu salvei o álbum no meu Spotify e eu não ouvi até hoje. E aí eu preciso ouvir.
Não, mas é bem bom. Se você curte, né? A gente tava conversando aqui antes do papo, você falou que é da turma aí do hard rock. Eu acredito que você vai gostar, né? Tem aquela que eu falei, aquela pitada Aerosmith anos 70, mas com o som, com a qualidade que o som, a gravação de hoje proporciona. Então eu acho que isso dá um up, né? Empurra o som.
Com certeza.
Empurra o som pra frente, né? É muito legal. Você ouviu, né, Robson?
Eu ouvi. Achei muito, muito legal. Esse álbum é muito bom, né? Eu gostei muito do som deles, apesar de ser aquela máxima. Ah, é igual já o que foi feito, né? É parecido, Mas eu gosto do estilo, então eu gostei do álbum, gostei de todas as músicas.
Boa, boa. Então é isso aí. Ouçam, Jéssica também ouça. Dirt Honey, álbum de estreia dessa banda americana, muito bom. Hard rock na veia. É, Jéssica, segue aí com a sua próxima indicação.
Bom, a minha próxima indicação é uma mulher que eu sou apaixonada nela. E que eu realmente sou a pessoa que eu espero muito as coisas que ela lança. E não, gente, não é a Taylor Swift.
Quem será?
A Adele.
Olha aí.
Adele, eu amo essa mulher. Eu tenho o DVD dela do Royal Albert Hall, do disco dela do 19. Do 19, não, do 25. Ah! Do Royal Albert Hall, gente. É muito alto, é muita idade. minha memória já não tá funcionando mais pra lembrar da idade dela. Mas é um DVD que eu coloco direto aqui, que eu gosto muito de ver. E ela entregou tudo que a gente queria nesse álbum, gente. Tá muito bonito, muito legal essa nova fase dela, tipo, divorciada. Com
mãe,
música tentando,
né,
explicar pro filho.
Sim,
as coisas que ela tá passando e tudo mais. Eu achei muito bonito, eu achei muito legal. E assim, é um álbum que eu revisito volta e meia.
É, que é o 30, né? O álbum aí que a Adele lançou. É, eu ouvi, assim, é um álbum sublime, assim. A voz da Adele, ela é hipnotizante, eu diria, né? Mas, assim, eu gosto quando ela tá, assim, no nível máximo, sabe? Quando as músicas que ela canta mais de boa, eu consigo perceber, assim, que, meu, que cantora incrível ela é, né? Mas eu gosto quando ela traz aquela potência na voz, eu acho que isso, assim, tipo, quebra tudo, né? Mas esse álbum, assim, é um álbum excelente, né? Eu acho que, pra você que canta, principalmente, né, Jéssica, você deve, assim, ter deleitado aí com cada canção o talento que ela coloca em cada música cantando, né? São coisas que só uma cantora do nível dela consegue mesmo.
E assim, tudo que ela passou, ela teve problema na garganta, né? Teve que ficar um tempo de voice rest antes do álbum anterior dela. E ela passou por uma grande perda de peso também, que influencia, né, questão muscular, influencia na forma de cantar também, né, você não ter o mesmo corpo que você tinha antes, e dá pra perceber uma mudança ou outra, digamos assim, falando em técnica, né, dá pra perceber, mas não afeta a grandiosidade e o controle de voz que ela tem, sabe?
Uhum.
Ela não perde potência, ela não perde em nada nesse álbum, e assim, sou apaixonada.
Não, tem até uma música que eu não vou lembrar do nome das músicas, mas é um álbum que eu gostei, achei bem, assim, é um álbum pra você se deleitar mesmo, assim, na voz da Adele, que é incrível, mas tem até uma música que ela tem uma pegada muito Bob Marley, assim, né, um reggaezinho totalmente influenciado, assim, com a cara do Bob Marley, eu achei bem legal, né, tem algumas músicas que tem uma pitada mais soul ali também. Tudo muito bem pensado, né? Eu acho que as coisas que ela queria trazer, ela trouxe realmente assim, do jeito que ela planejou mesmo. Que cada música talvez seja mais que uma música, seja uma história que ela tá contando ali em cada canção.
Não ouvi ainda, eu só ouvi as polêmicas que tinha que ouvir na sequência certa. Depois achei e falei, Adele, começa com essa, né? Mas eu entendo o ponto dela, né? Hoje em dia, tipo, do nada, né? Surge a música no meio de qualquer situação, mas ela quer contar a história toda do álbum. Achei bem legal isso. E é aquela velha história, né? Se ela pode fazer isso, então que faça, né? Que uma artista do calibre dela, mas ainda não ouvi esse álbum, tá na minha lista pra ouvir, ainda não consegui parar pra ouvir, vou fazer que nem ela disse, deixar rolando o álbum e ouvir inteiro.
Boa, boa. Quer destacar alguma música aí, Jéssica?
A My Little Love, né, que é pro filho dela, que eu acho bonita. I Drink Wine também acho bem legal. É Easy on Me, que é o single também, que é maravilhoso e traz essa questão de potência vocal, né?
Boa, boa. Robson, então, não tem mais nenhum destaque, né? Se não tiver, vai passar aqui pra mim. Pode ser?
Pode ser.
Bem, beleza, seguindo aqui então, eu vou trazer o meu último nome aqui que eu quero realmente destacar, né? Depois disso a gente vai fazer aqui uma rodada meio que de jogo rápido. Os outros nomes que a gente separou, a gente comenta de uma forma mais rapidinha, até pro papo não ficar muito mais extenso, né? Mas como vocês podem perceber, ouvintes, a gente trouxe muita coisa legal aqui, não tem como falar dos álbuns do ano passado sem trazer muita coisa. Mas beleza, eu vou trazer aqui um disco nacional, que é o Vou Ter Que Me Virar, da Fresno, ou do Fresno, né? Não sei aí qual é a, como se referir à banda da forma correta, mas enfim. Né? Eu confesso que eu não sou o público da banda, mas eu acho que o Fresno tem ali na figura do Lucas uma coisa muito do cabeça da banda, né? Então sempre que você ouve ele falando, ele dando entrevista, ou que ele está envolvido em alguma coisa nova, em um projeto, eu acho que pelo menos para mim bate aquela curiosidade de pelo menos saber o que que é. Confesso que numa primeira audição eu achei o disco um pouquinho estranho, eu falei, será que, né, isso daqui tô achando meio chatinho, né, mas resolvi dar uma outra chance, fui ouvir de novo o disco, e da segunda vez que eu ouvi eu acabei gostando mais, né, do resultado final, do resultado geral ali, né. O disco ele tem uma sonoridade assim que lembra muito a música pop atual, né, e até muita coisa dos anos 80, né, tem muito som que remete a sintetizador, né, aquelas batidas meio programadas, tem muita compressão no som, volume lá em cima, muito efeito de voz também, que assim, é característico da música pop atual, mas assim, de maneira geral, eu acho que o álbum funcionou bem, assim, na mescla que ele fez de músicas mais rock and roll, né, com essas que tem uma cara mais pop, né, que eu não conheço o trabalho da banda, né, não sei o quanto esse álbum é diferente ou é parecido com os anteriores, mas enfim, acho que no geral é um álbum que, ouvindo pela segunda vez, eu consegui apreciar mais, né. Tem umas músicas muito legais no disco, assim, Lulu Santos até participa em uma das faixas cantando, então outra coisa bacana aí para destacar, a participação do Lulu Santos. Lulu Santos que é monstro aí da nossa música pop, então se o Lulu Santos está envolvido num projeto desse, você fala, pô, é coisa boa, né? Uma música que eu quero destacar do álbum é a 6h34, né, que é a Nem Liga Guria. É uma música que ela tem uma pegada meio samba, assim, sabe, meio bossa nova. Uma música bem gostosa de ouvir, uma letra lindíssima, e o arranjo ficou bem bom, que é até surpreendente, né? Uma banda emo, assim, com outra vertente, trazendo esse tipo de som, esse tipo de música com esse arranjo que lembra mais a bossa nova, o samba, ficou bem diferente, né? Ficou bem legal, né? Apesar de ser um álbum, no geral, que eu gostei, eu acho que essa sonoridade meio exagerada pop, em alguns momentos, em algumas músicas, ela dá uma cansada. Mas, assim, ainda assim, não tira o mérito da banda, não tira o mérito do Lucas, né? Ele é um compositor muito bom, isso daí eu acho que é inegável, sabe? Ele tem esse tino pra compor, e eu acho que talvez a mágica da banda seja essa, né? As composições dele, né? Então fica aí o meu destaque para esse trabalho nacional, Fresno, Vou Ter Que Me Virar. Por acaso algum de vocês ouviu, ficou sabendo, enfim?
Eu fiquei sabendo, eu sigo muito o trabalho que o Lucas faz como produtor, né? Ele tá realmente muito envolvido no pop atual, ele que é o produtor do álbum da Priscila Alcântara, por exemplo, que é um dos maiores álbuns de pop que foi lançado também no passado. Mas, sendo sincera, faz o meu estilo, o Fresno, sempre, desde que ele estava no mainstream, eu ouvia, pegava pra ouvir. Mas esse eu ainda não tá salvo no meu Spotify, mas eu ainda não dediquei meu tempo pra ouvir, porque é um álbum que eu quero realmente parar, ouvir e ter um cuidado maior com ouvir com um som de qualidade, não ouvir em qualquer lugar. Como eu me interesso muito na questão de produção musical dos lados que o Lucas trabalha, então é um álbum que eu tô esperando pra conseguir ter um pouco mais de atenção ali pra ouvir.
Então, eu realmente tive que ouvir duas vezes, viu, Jéssica, pra pegar, porque da primeira vez que eu ouvi o álbum, eu achei tão pesado essa mão pop, assim, no disco, eu falei, nossa, cara, isso daqui tá... tá meio, sei lá, não tô gostando não, sabe? Mas eu ouvi e gostei mais. E de novo, quando você for ouvir, presta atenção na música Nem Liga Guria. Uma letra muito legal, acho que destaca aí essa parte de produtor dele, que eu não sabia que ele tava tão envolvido agora com essa parte de produção, que é muito legal, né? E acho que só mostra aí o talento dele, né? Como compositor, produtor agora, né? Letrista também. Enfim, Robson, chegou a ouvir?
Não cheguei a ouvir não, mas eu gosto do trabalho do Fresno e vou pesquisar para ouvir. Interessante. Gosto da sonoridade dele.
Vamos então agora para nossa sessão jogo rápido aqui. Vou trazer aqui alguns álbuns, perguntar se vocês ouviram, se não a gente segue e vocês trazem também alguma coisinha aí que vocês querem pontuar. Tem o novo álbum do Sting também, que ele lançou ano passado, The Bridge. Eu sou muito suspeito pra falar de Sting, mas ouvi o álbum, gostei, achei que ele manteve muita pegada assim do álbum anterior, e é um cara que nunca erra, né? O Sting, ele nunca erra a mão, né? Ele pode às vezes não tá tão inspirado quanto em algum outro trabalho, alguma outra música, mas no geral o álbum funcionou muito bem, sempre bem produzido, sempre bem cantado, né? Incrível, assim, com o Sting, a idade que ele tem, assim, mais de 70 anos, e o cara tem uma voz impecável, assim, você não vê. Tudo bem que existe uma mágica no estúdio, mas por acompanhar ele em muita... por ter visto até pouco tempo atrás o show dele ao vivo aqui em São Paulo, e por acompanhar vídeos dele no YouTube, e ouvindo o disco novo, eu curti muito The Bridge, do Sting, então vale o destaque aí. Senjutsu do Iron Maiden, algum de vocês ouviu?
Não.
Não. Então, para os nossos ouvintes fãs de Iron Maiden, nossas desculpas, Arthur. Sei que você tá ouvindo esse episódio, desculpa, mas a gente não ouviu o disco novo do Iron Maiden. Dream Theater, alguém ouviu?
Tirar minha carteirinha de roqueira.
Então, tá vendo, Jéssica aí, tirar a carteirinha de roqueira dela. Eu não gosto de Iron Maiden, então eu nem me dei a chance aí de ouvir. Arthur, desculpa novamente se você estiver ouvindo esse episódio. Dream Theater, alguém ouviu o álbum novo aí? Alguma consideração?
Nenhuma.
Beleza. Jéssica, você que é fã, Taylor Swift lançou alguma coisa o ano passado? O álbum
ela
novo?
Ela lançou duas regravações, né? Na verdade, dos álbuns dela, do Fearless e do Red, né?
Uhum.
São as regravações por conta das masters, pra ela ter direito sobre as músicas dela. E todo um rolê que vale um episódio inteiro sobre. O Red, eu comprei o vinil, tá pra chegar. É pra chegar, eu acho que mês que vem, ou março. Importei mesmo. Porque é um álbum que foi o álbum que fez a virafa dessa menina. Então eu preciso ter essa versão, que tem música de 10 minutos e tudo mais.
Olha, eu confesso que eu preciso dar uma chance pra Taylor Swift, porque geralmente quando... Às vezes que eu fui tentar ouvir, me deu sono. Desculpa, Jéssica, desculpa quem gosta aí, mas eu preciso dar uma chance. Porque ela é muito celebrada, assim, quando o artista é muito celebrado, ele não é à toa. Então, eu preciso dar uma chance aí. Mas beleza, novos trabalhinhos aí da Taylor. Vamos ver aqui, Greta Van Fleet também. Greta de novo, falando Greta de novo. Saiu o The Battle at the Garden's Gate. E, de forma geral, eu ouvi o álbum. Eu acho até polêmicas a parte do Greta, que copia ou não copia o Led Zeppelin. Eu, de forma geral, gostei do primeiro álbum deles, né? Eu achei que, apesar de ter muita o Led Zeppelin ali na jogada, né? Por trás da aura de cada um. Mas ainda eu achei que é uma banda competente e tal, que funcionava legal. Mas esse segundo trabalho deles, eu acho que ficou muito fraquinho. Eles tentaram soar muito épico, assim, e eu acho que faltou aquele peso, aquela malemolência da banda, então não gostei não. Robson, ouviu aí o trabalho novo do Greta?
Não ouvi, confesso que eu acho que eles tocam bem, o vocalista canta bem, mas acho que eles não conseguem imprimir ainda muita identidade pro som deles.
Boa. Sepultura, álbum que o Sepultura gravou ao vivo, cada um da sua casa, e que contou aí com vários convidados, né? David Elferson, Mayra Puertas lá do Torture Squad, que é uma banda de metal nacional, uma banda muito boa. Por sinal, o João Baroni também participou. Alguém ouviu? Ouviram aí o trabalho novo do Sepultura?
Não. Não ouvi. O último que eu ouvi do Sepultura foi o Quadra, que
eu
é
também.
Fora de série, assim. O Eloy Casagrande tá destruindo. Dá vontade até de ir embora, de não tocar mais nunca mais. Mas também deve ser outro álbum ótimo.
Boa, boa. Eu quero destacar um aqui que eu acredito que o Robson ouviu, a Jéssica eu não tenho certeza, mas que é uma banda nacional, um power trio instrumental, que é o Macaco Bong, o álbum Mondo Verbeiro. Né? É, Macaco Bong aí, são os caras que, um power trio, que nem eu comentei, mandam muito bem, tocam pra caramba. É, mas eu confesso que assim, os trabalhos mais antigos deles eu gostei mais, eu achei que tinha uma sonoridade mais orgânica, assim, mais visceral. Eu acho, esse álbum é muito bom, né? O Mondo Verbeiro é um álbum bom, né? Muito bem produzido, muito arranjos muito bem sacados, ótimos timbres, mas eu acho que algumas composições me cansaram um pouco, assim, os temas instrumentais eu achei meio repetitivo. Vocês ouviram também? Conhecem?
Eu ouvi ele, nossa, eu gosto bastante do Macaco Bong. Eu achei esse novo trabalho muito bom. Eu acabo tendo uma opinião até contrária, eu gostei das levadas. Eu acho que eles trazem bastante de mesclar o rock, a guitarra com umas coisas de ritmos brasileiros. Apesar até do colega nosso Zé, que comentou que já teve contato com eles, né? Eles são uma banda bem do underground, independente e tudo, e que tá só o guitarrista, né, da formação original da banda. Mas eu acho uma banda muito boa. Eles têm álbuns muito, muito legais de música instrumental. Eu acho isso até bem surpreendente para uma banda independente. É uma banda que você ouve. E inclusive eu tava comentando com um colega de trabalho que até falou que entrou em contato com eles uma pedindo a sessão de uma autorização para usar uma música e um vídeo que ele tava produzindo. Eu achei isso bem legal.
Boa. Ouviu, Jéssica? Chegou a ouvir esse trabalho novo aí?
Conheço a banda, mas eu não ouvi esse álbum. Vou colocar aqui pra ouvir depois.
Boa. Então aproveita aí, Jéssica. Tem algum jogo rápido aí? Alguma coisa que você queira ainda comentar aí? Alguns álbuns? Coisas positivas ou negativas? Manda bala.
Tenho 4 nacionais, 4 internacionais. Então é jogo rapidíssimo, hein? Tem a Casa Francisco, da Francisca Lombre, que eles fizeram até um meio que documentário no YouTube, que tá bem interessante. A Duda Beat, com Te Amo Lá Fora, que é essa menina, meu Deus, cada álbum que ela lança, ela consegue, tipo, se modernizar e fazer coisa diferente. E cada música chiclete que ela consegue meter na nossa cabeça. É, na mesma toada tem um pop punk, que é o Tóxico, do Sebastianismos, que é o Sebastian da Francisca Lombre, mas como a Francisca Lombre já tem uma questão mais de latinidade e urbana, ele pegou mais essa questão do pop punk com muita influência tipo, de Green Day, essa galera dos anos 90. É, e a Lineker com o Índigo Borboleta New, que eu ouvi críticas muito boas, mas eu não ouvi o álbum, tá na minha lista aqui pra ouvir. É, e também dos internacionais, eu tenho o Voyage do ABBA, que é meio o que a gente espera do ABBA depois de 40 anos, sem eles fazerem nada de inédito. O Filthy Minds do Royal Blood, que tá muito bom, eu gosto muito do Royal Blood, gosto muito da premissa da banda, né? É muito diferente do que a gente tá acostumado no rock. E tá muito bom esse álbum. O Fortitude do Gojira, que tem uma música que chama Amazônia, que tá bem, digamos assim, é um metal país de amor, falando que a gente tem que cuidar da natureza, né? E tá muito bom esse álbum. E um que eu acho que as pessoas não entenderam direito é o Solar Power da Lorde. Que a Lorde, ela é conhecida por ser mais melancólica, né? Uma artista mais melancólica. E ela veio com o Solar Power, ironicamente, meio com essa questão de positividade top, né? Que a gente anda vendo. E as pessoas não entenderam muito bem. É, então eu acho engraçado isso. Eu gostei muito desse álbum. Eu gosto muito da curiosidade que ela é neozelandesa. E ela fez uma versão desse álbum em Maori, que é a língua das tribos da Nova Zelândia. Então eu achei isso muito legal.
Nossa, doideira, hein?
Uhum. Então esses são os meus destaques lá pro Tivult aqui do ano.
Excelente. E você, Robson?
Nossa, legal esse da Lorde. Vou colocar aqui, vou colocar todos na minha lista pra depois vou anotar. Vou falar rapidinho aqui, tem uma banda chamada War on Drugs. Eles lançaram um álbum em 2021, chama I Don't Live Here Anymore. Eu acompanhei algumas músicas desse álbum e vi um Tiny Desk deles, que é de 2021 também. É uma banda bem legal, eles fazem um som que lembra muito rock dos anos 70 e 80, mas mais aquela pegada assim de bandas como Genesis, por exemplo. Não é muito da pegada assim do hard rock, é um rock um pouco mais...
progressivo?
Não é progressivo, mas não é tão visceral assim, não é aquela coisa do hard rock, nem de jogar confete assim, ou de músicas rápidas como punk rock, por exemplo. É uma coisa um pouco mais contida, mas eu achei uma banda bem legal e bem surpreendente. É uma banda que foi formada em 2008, uma banda bem nova, mas ela soa muito como uma banda já bem experiente. Gente, é bem legal. Quem quiser pesquisar alguma coisa aí, eu achei um álbum bem legal. O outro jogo rápido é o álbum Rise of the Roof, do Robert Plant e da cantora Alison Krauss. Quem quiser ver também, joga no YouTube aí, tem na parceria deles. O Robert Plant, ele dispensa apresentações, que é o lendário vocalista do Led Zeppelin. E a Alison Krauss é uma cantora de bluegrass. Eu confesso que não conheço muito do que é o bluegrass. Fui mexer um pouco para saber o que era ali. É uma música... característica ali do sul dos Estados Unidos. Eles trabalham muito com instrumentos como banjo, bandolim, guitarra acústica, dobro, e tem um Tiny Desk também deles que é muito bom. O destaque das músicas que eu trago é Can't Let Go e Searching for My Love, que é uma musiquinha assim, uma baladinha bem legal.
É, só um comentário rapidinho que eu acho que é bom você ter lembrado desse álbum aí novo deles. É, o Robert e a Alison que já tiveram uma parceria num álbum espetacular chamado Raising Sand, que eu acho que é de 2013, 2014, é um álbum sensacional. É bom saber que eles estão de volta com essa parceria, porque realmente assim, tendo como base o Raising Sand, que foi o que eu ouvi, nossa, é espetacular. É simplesmente incrível assim, ver os dois juntos.
Sim, e a minha... última menção honrosa é o álbum Brighton, do Jerry Cantrell. Ele era o guitarrista do Alice Chains, e ele passou 19 anos sem lançar um álbum, e lançou um álbum agora em 2021. Tá bem legal o álbum, inclusive ele tem a participação, se eu não me engano, quem toca baixo nesse álbum é o Duff McKagan.
Isso.
Tocava no Guns N' Roses, né? E tem mais outras participações aí bem, bem legais. Ele é um álbum que eu acho que ele agrada quem gosta do universo grunge, mas ele não é tão puxado por grunge. Talvez seja alguma coisa mais parecida com o som que o guitarrista desejava fazer, né, anteriormente. Mas é um álbum bem legal. Quem quiser pode jogar até no YouTube, tem bastante vídeo, bastante destaque dele. E o destaque que eu dou é para um single chamado Atone, que foi lançado no meio do ano passado.
Olha, não sabia. E eu gosto muito de Alice in Chains. Vou dar uma caçada aqui.
Sim, dá uma caçada. Eu gostei do álbum.
Então fechamos aqui praticamente os nossos... tudo que a gente queria falar aí sobre aquilo que foi lançado em 2021, que a gente escutou, gostou e não gostou. Última pergunta antes da gente finalizar. Agora para 2022, os artistas que vocês acompanham, tem algum trabalho aí que vocês estão ansiosos para ver acontecer? Eu, enquanto vocês pensam aí, já vou falar o meu aqui. Em fevereiro, né? No mês que vem, sai o novo álbum do Slash e do Myles Kennedy, né? e do The Conspirators, né, que é a banda que toca aí com o Slash, e sou fã de carteirinha do Slash, sou fã de carteirinha do trabalho dele com o Miles, né, e com o The Conspirators. Fui nos dois shows que eles vieram, que eles fizeram aqui em São Paulo, e foi catártico, assim. Inclusive o primeiro show que o Slash fez com a banda aqui no Brasil é o show preferido da minha vida, assim. Foi uma loucura. Então, um álbum que sai em fevereiro ali, um álbum chamado 4, né? 4. E tá pra sair em fevereiro, tô na expectativa. Acho que vem coisa boa aí. E vocês, em 2022, o que vocês esperam aí de algum artista que vocês acompanham?
A minha adolescente interior está louca esperando o dia 25 de fevereiro pro álbum da Avril Lavigne, pra ver se realmente o hype que ela tá fazendo vai valer a pena.
Esse é bem curioso, hein, Jéssica? Esse, eu acho que, sei lá, tá com uma cara de ser meio Justin Bieber, que foi assim pra mim e pro Robson, sabe? Que a gente se tinha um certo preconceito, ouviu a nova vertente do artista e falou, nossa, meu, que nível que tá, e eu acho que a Avril tá dando essas pitadas aí, tomara que se concretize, né?
Também tô torcendo muito.
Eu espero o novo álbum do Angra, eu gostei bastante do último álbum que eles lançaram, e o The Cure também, disse que ia lançar um álbum em 2022, estou aguardando, uma banda que eu gosto do som.
Muito bem, excelente, então fechamos aqui o nosso papo sobre os discos lançados em 2021, tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente gostou, que a gente não gostou, os destaques, a gente conseguiu trazer o máximo que a gente lembrou, né, que a cabeça deu conta de contabilizar, conseguimos aqui trazer pro papo, para você que escutou a gente, repito o mesmo recado que eu deixei lá no começo, se o álbum da sua banda preferido, do seu artista preferido, não foi citado aqui, ou porque a gente não ouviu, né, que nem o do Iron Maiden lá, do Dream Theater, ou porque a gente esqueceu mesmo. Faz parte, tá? Mas corram atrás, vão ouvir tudo que a gente indicou aqui, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para vocês ouvintes também, não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, Ensaio Marcado, Instagram, Facebook, enfim, tem página tudo quanto é lugar. Curte o episódio, compartilha, comenta lá na postagem do episódio no Instagram, qual o álbum lançado em 2021 que você gostou, que você não gostou. Isso é bem legal, ajuda aí na divulgação do podcast e de interagir com a gente. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, valeu.
Valeu, fiquei feliz de comentar esses últimos lançamentos.
Jéssica, obrigado aí de novo, espero que tenha curtido essa árdua tarefa aí de a gente falar de tudo que a gente ouviu foi lançado ano passado. Mas foi difícil, acho que foi bom, curtiu?
Deu certo. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui.
Excelente, então é isso aí, obrigado, gente, valeu e até o próximo ensaio, tchau, tchau.
Até mais, valeu.
Tchau.